Olá, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Eu sou o Odilon Araújo, junto com a Cláudia Ribeiro, espero a sua companhia a partir de agora. A cada encontro nosso aqui na Rádio Assembleia, a gente traz informações, dicas culturais, teremos sempre também um tema em debate com um convidado muito especial.
Fique ligado, então, nas nossas manchetes de hoje.
Tem cidade homenageada porque está de aniversário em setembro. Ela é tão novinha que muitos paranaenses nem devem conhecê-la. Alguém aí já visitou Mercedes?
O projeto no interior do Paraná está ajudando pacientes de câncer a recuperar a autoestima.
Você sabe o que é o botão do pânico? Hoje é dia de saber mais sobre essa importante ferramenta que vem auxiliando muitas mulheres paranaenses.
E que tal se deliciar com a nossa tão popular carne de onça? Tem festival desse prato típico acontecendo na capital.
Fiquem ligados, o programa da Rádio Assembleia está no ar.
E a gente já começa, Odilon, dando um up na autoestima das mulheres em tratamento contra o câncer. Tem um projeto muito legal que nasceu em Campo Mourão, região oeste do nosso estado, pensando nessas mulheres, e o projeto é social, chama-se Casa das Fraldas.
O projeto tem como um dos objetivos o bem-estar. Um carinho a mais nas mulheres que são pacientes de câncer de mama e que, por conta da doença, tiveram de retirar suas mamas. E olha só que interessante, Cláudia, os ouvintes de casa. O projeto adquiriu 4 máquinas e vai confeccionar para essas mulheres gratuitamente, claro, sob encomenda, sutiãs com as próteses mamárias. É um carinho super especial a quem acabou de passar por um processo cirúrgico tão delicado, não é mesmo?
Verdade. Mas para isso acontecer, o projeto social Casa das Fraldas quer saber quem são essas mulheres e por onde elas andam. Por isso, se você que está nos ouvindo ou nos acompanhando aqui na Rádio Assembleia, passou pela retirada de mamas ou conhece alguém que enfrentou essa cirurgia, pode entrar em contato.
Os sutiãs, a gente destaca mais uma vez, serão produzidos gratuitamente a quem fizer o pedido. Novos sutiãs que, de acordo com a presidente do projeto Casa das Fraldas, senhora Marta Kaiser, vão dar mais conforto e mais dignidade para muitas e muitas mulheres.
O planejamento é entregar os sutiãs para suas donas no mês de outubro, né, o mês do Outubro Rosa, né, na campanha de prevenção contra o câncer de mama. E se você ficou interessado, então anote o telefone do projeto Casa das Fraldas. É em Campo Mourão, DDD 44-3253-6449.
O projeto fica na rua Edmundo Mercer, número 900, no município de Campo Mourão. As informações são do portal G1 Paraná.
É isso aí. Hoje, então, é dia de homenagear mais uma cidade, Odilon?
Temos homenagem. A nossa homenagem hoje, Cláudia, vai para o município de Mercedes, que fica lá no oeste do estado, para os lados de Guaíra, Marechal Cândido Rondon. É uma cidade certamente pouco conhecida de muitos paranaenses, porque ela é muito nova, está completando apenas 26 anos de fundação. Agora, é uma terra de gente bastante trabalhadora, que tem no forte da sua economia a produção agrícola de soja, milho, trigo e mandioca.
E a história de Mercedes é bem curiosa. A ocupação daquela região começou por uma empresa colonizadora vinda do Rio Grande do Sul, que instalou-se em 1946 no município de Toledo. Começava lentamente a ocupação da chamada Fazenda Britânia. Naqueles dias, a Vila General Rondon, hoje município de Marechal Cândido Rondon, era um território grande, imenso a ser explorado e pertencia a Toledo.
Bem, com o progressivo crescimento da região, migrantes vindos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e depois principalmente das regiões Norte e Nordeste passaram a ocupar a pequena vila, que já era chamada de Mercedes. Com as férteis terras do oeste do Paraná atraindo gente de todo o Brasil, toda a região se desenvolvia. Marechal Cândido Rondon desmembrou-se de Toledo no fim da década de 50 e Mercedes estava no mapa de Marechal. Virou município apenas a partir da década de 90. Uma cidade novinha e cheia de energia.
E Mercedes hoje já tem festa tradicional. É a Festa Nacional do Costelão Recheado. Parece delicioso, né? Aconteceu no último fim de semana para celebrar os 26 anos da pequena Mercedes, que hoje tem pouco mais de 5 mil habitantes, segundo o IBGE.
Cidade pequenininha, mas animada, né? Tem bastante festa lá. Agora, quero uma história curiosa, Cláudia, é pesquisar a origem do nome do município. Será que alguém em casa tem ideia da origem desse nome, Mercedes? Pois eu vou contar para vocês. Há duas teorias. A primeira delas, um pioneiro ao ocupar a região teria colocado uma placa no cruzamento de duas picadas. Nessa placa estava escrito, aqui é Mercedes. E ali esse pioneiro teria erguido a casa dele. A segunda versão para a origem do nome é mais graciosa e é a mais acolhida hoje pelos moradores. Tem inspiração em uma jovem paraguaia de nome Mercedes que morava na região. A bela moça seria a filha de um homem que trabalhava na extração de madeira. Ela tinha um bar, uma mercearia e vendia artigos de primeira necessidade ao pessoal. E na estrada entre Foz e Guaíra, todo mundo lembrava que o descanso podia ser uma parada lá na Mercedes. Histórias curiosas e inspiradoras desse nosso Paraná, né?
Verdade. Então, parabéns aí para Mercedes, seus 26 anos. E tem também outra curiosidade. Mercedes se tornou um município graças a uma lei aprovada aqui na Assembleia. O projeto que desmembrou o local de Marechal Cândido Rondon foi do então deputado, o nome dele, Gernote Quirinos. A lei que criou o município é de número 9.370, de 17 de setembro do ano de 1990.
Isso, destacamos que a cidade completa 26 anos, porque para vigorar a lei, para a fundação demorou, efetiva, né, da cidade, demorou um pouquinho.
Uhum.
Muito bem.
Bom, nosso assunto agora é um tema que pensa em mais proteção às mulheres. A gente já falou do sutiã, né? É o botão do pânico. A implantação do botão do pânico está em ritmo acelerado aqui no estado. Em princípio, nesse início, são 15 municípios recebendo a tecnologia que vai ajudar na proteção das mulheres vítimas de violência.
O dispositivo pode ser acionado quando elas se sentirem ameaçadas com a proximidade de seus agressores, se eles descumprirem medida protetiva. A iniciativa virou lei aqui na Assembleia há 2 anos, em 12 de setembro de 2016. Está, inclusive, no aplicativo Agora é Lei no Paraná, que pode ser baixado nos celulares e tablets para que vocês possam ficar por dentro de algumas das principais leis do estado que dizem, de alguma forma, sobre direitos do consumidor, do cidadão.
E para falar sobre este assunto, quem conversa com a gente sobre a implantação do botão do pânico é o Leandro Meller, superintendente de políticas de garantia de direitos, né, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. É grande, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui da Rádio Assembleia, Leandro.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, Dilon.
Seja muito bem-vindo, Leandro. Olha só, na semana passada, as equipes, né, das áreas de segurança, jurídica e de assistência social que atuarão nesse atendimento das mulheres vítimas de violência, participaram em Irati de uma capacitação sobre esse sistema. Antes de perguntar sobre como foi essa capacitação, eu queria saber de você como veio a ideia de equipar, né, o estado com essa forma de proteção aí às mulheres, como é que surgiu essa iniciativa, enfim.
Bom, a Secretaria da Família, ela tem trabalhado muito nas políticas de garantia de direitos e na questão do enfrentamento à violência contra as mulheres aqui do nosso estado. E a gente, em contato com a rede de proteção, em contato com o Poder Judiciário, identificou a necessidade de definir estratégias para as mulheres que já estavam com a medida de proteção, a medida protetiva aplicada pelo Judiciário, mas que, apesar da medida protetiva, ainda estavam em situação de risco, porque não basta uma decisão judicial para fazer com que aquele agressor, né, aquela pessoa que coloca a mulher em risco, seja inibida de praticar outras violências. Uhum. Então, se construiu uma estratégia para disponibilizar para essas mulheres em maior situação de risco um mecanismo delas poderem ter o seu direito à segurança, ter a sua proteção efetivamente garantida.
E o botão do pânico é um equipamento? Como que ele funciona?
Ele é um equipamento, ele é um dispositivo que, além de trazer mais proteção e fazer com que aquela mulher se sinta mais segura, ele tem algumas peculiaridades. Ele funciona em qualquer lugar, porque ele tem acesso, né, às redes de telefonia. Ele, quando acionado, ele já tem conexão também com o sistema de GPS. Então, a equipe de segurança da Patrulha Maria da Penha ou da Guarda Municipal, ela recebe imediatamente a localização daquela mulher que está em situação de risco. A equipe, ela já recebe também informações, né, com foto da mulher, além de onde ela está, foto do agressor, e também começa então a ser gravado o áudio e disponibilizado o áudio para a equipe de segurança, que vai fazer o atendimento daquela ocorrência. E esse áudio, inclusive, gravado, ele serve de prova para outras demandas judiciais.
Agora, eu gostaria de saber também quais foram os desafios dessa primeira capacitação que aconteceu em Irati. De que forma foi esse trabalho para deixar as mulheres, enfim, as equipes que vão trabalhar ao redor desse equipamento mais familiarizadas com ele.
O dispositivo de segurança preventiva, que a gente chama de botão do pânico, ele é uma estratégia muito importante, mas ele por si só ele não atinge todas as demandas que traz. É preciso ter uma equipe da segurança preparada para fazer o atendimento imediato, que essa equipe esteja 24 horas, e é preciso toda a retaguarda do serviço socioassistencial para que essas mulheres que sejam vítimas de violência possam ter os seus direitos garantidos. Então foi justamente nesse contexto que existe, que foi desenvolvida a capacitação, para que cada um dos agentes que atuam nesta política de garantia de direitos soubesse como deveria agir, de que forma, né, agir, para melhor atendimento, para que aquela situação de violência, se voltar a ocorrer, pudesse ser atendida e que a mulher que tem essa medida de proteção, que foi aplicada pelo judiciário, pudesse ser imediatamente atendida por toda essa rede e a violência pudesse cessar.
Certo. Bom.
Agora, por que Irati, né? Irati é um município relativamente pequeno e vocês estão começando por lá, né? Por que o município? É muito grande o número de mulheres aí que precisam, estão precisando, né, dessa proteção especial?
A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social fez um grande estudo levando em consideração os 399 municípios do estado e considerou nesse estudo questão da quantidade de mulheres vítimas de violência, a quantidade de mulheres existentes no local, a quantidade de medidas de proteção aplicadas pelo judiciário para essas mulheres vítimas de violência e a estrutura, né, da rede de atendimento socioassistencial e a existência de guarda municipal ou Patrulha Maria da Penha e o Conselho da Mulher, para a partir desses indicadores todos ser construído um índice que os municípios do primeiro ao 399 foram ranqueados e os 15 com maior índice foram os primeiros selecionados e Irati é um deles.
Até interessante a gente destacar que você está falando aí que os municípios precisam também oferecer um mínimo de infraestrutura, né? De acordo com o Serviço de Assistência Social do município, Irati conta com 200 casos de mulheres que possuem essa medida protetiva. A quantidade disponibilizada não é informada, claro, são questões de segurança, mas, quer dizer, há uma expectativa grande aí de muito mais eficiência no cumprimento dessas medidas protetivas. No início da entrevista, você chegou a comentar com a gente sobre a dificuldade, em muitos casos, pela maneira da relação entre homem e mulher, pela violência exercida nessa relação, do cumprimento dessas medidas protetivas, né? Até a gente tem um relato aqui que acompanha o noticiário, de anos para cá, né, de situações que as mulheres acabam sendo assassinadas mesmo, apesar da medida protetiva. Quer dizer, essa é uma grande expectativa de uma mudança nesse cenário.
O botão, ele além do resultado prático que ele traz quando a mulher aciona, a própria questão da gente não divulgar a quantidade de botões é o efeito psicológico que isso traz no agressor. Porque a partir do momento em que nós temos 200 mulheres com medida protetiva, né, que foi o exemplo dado aqui num município, qualquer uma dessas 200 mulheres pode ter o botão. Então o agressor, antes de tomar qualquer iniciativa, antes dele ir à casa daquela mulher, ou antes dele encontrar ela na rua, quando ela estiver no supermercado, e pensar em cometer novamente uma agressão, ele vai pensar, ela pode ter o botão, e se eu fizer qualquer questão, ela vai acionar esse dispositivo, e a polícia vai chegar, e eu vou me complicar ainda mais do que eu já estou. Então, o efeito psicológico do botão, ele também é muito grande. E ele vai beneficiar as mulheres que estejam com o dispositivo, mas aquelas que também não estão por conta do efeito psicológico.
Isso que eu ia te perguntar. Como que as mulheres fazem para ter esse dispositivo? Elas já estão nessa situação que elas já estão com medida protetiva, né? Já estão cadastradas, é mais ou menos assim?
A lei, ela trouxe, né? A lei que foi mencionada aqui no início, ela traz uma colaboração entre o Estado, os municípios e o Poder Judiciário. Quem vai definir qual é a mulher que está em situação de maior vulnerabilidade, gravidade, maior, né, gravidade, é o Poder Judiciário. Então é o juiz da comarca que vai definir quais são as mulheres que vão receber aquele equipamento. Dentro de diversos indicadores que vai ser considerado pela autoridade judiciária para dizer, esta mulher ela precisa porque a situação dela é mais complicada e ela tem que estar com esse dispositivo à mão.
Bom, outras cidades também vão ganhar essa tecnologia, né? As demais cidades que vão implantar o botão do pânico são Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranaguá, Pinhais e Ponta Grossa. Existe já uma previsão de até quando todos esses outros municípios ganharão equipamento, poderão beneficiar as mulheres, hein?
O processo ele está em andamento e a implantação do dispositivo de segurança em cada um dos municípios, ele depende da transferência voluntária dos recursos do governo do estado do Paraná para o município. E como a gente tem toda a legislação, todas as normativas que regulam as transferências voluntárias, a finalização deste repasse, ela é ponto a ponto, município a município, conforme superadas as etapas.
Ou seja, na prática poderemos aí levar até um ano, mais ou menos, para a implantação de tudo.
A gente já tem uma boa parte dos municípios já com o convênio formalizado e o processo do repasse do recurso aguardando a restrição do período eleitoral, porque a gente tem a legislação eleitoral, estamos em período eleitoral. Sim. E a regra das transferências voluntárias é que 90 dias antes do período eleitoral não pode ser feito nenhum tipo de transferência. Então, passado agora o período eleitoral, a grande maioria dos municípios já vai receber o recurso e já vai poder avançar com essas etapas de implantação.
E vocês pretendem estender isso para o Paraná todo?
A proposta é justamente essa, que a gente busque e viabilize mais recursos e continue trabalhando a questão da prioridade do atendimento às mulheres do estado. E que hoje a gente tenha 15 e que mais para frente a gente tenha outros e outros e outros, para que a gente possa abranger cada vez mais a totalidade dos municípios do Paraná.
Rafael, só para dar uma ideia para a gente, com base em quais critérios está sendo a escolha das mulheres que vão ter aí direito a utilizar esse botão do pânico? Existe uma avaliação, né, preliminar aí. Você podia explicar mais ou menos para a gente como funciona?
As medidas de proteção elas são diversas e vários são os motivos que podem levar a autoridade judiciária a estabelecer essa medida de proteção. E os critérios eles são bastante subjetivos, né, porque levam em consideração a situação da mulher, o perfil do agressor, o tipo da medida protetiva que foi aplicada. E é justamente por isso a necessidade de ter toda esta equipe, né, de suporte, essa equipe socioassistencial, para poder conhecer realmente qual é a situação de cada uma das mulheres com medida de proteção, para que aí a autoridade judiciária, com base em todo esse estudo, em toda esta realidade, possa definir quem é a mulher que vai receber o dispositivo.
Agora, teria como, só para a gente ter uma ideia, você dá um exemplo aproximado de qual mais ou menos seria o perfil dessa mulher, dessa relação que ela enfrenta, enfim, mais frequente aí que chega a garantir a ela esse equipamento?
A gente tem um exemplo que eu posso dar aqui, mulheres que tiveram uma medida de proteção de afastamento do agressor, porque o agressor tinha um histórico de violência, batia, cometia alguns atos inadequados e bastante reincidência. Então, toda vez que ele encontrava a mulher, ele tentava fazer uma agressão. Ou então, histórico de violências e várias ocorrências da mulher dando entrada nas unidades de saúde por conta de agressão. Então, todos esses aspectos aqui, eles são levados em consideração. E o principal objetivo é que a violência não volte a acontecer e que a gente possa também avançar com as estratégias de zerar, né, de reduzir até que não aconteça mais os casos de feminicídio no estado do Paraná, né, que muito preocupam todas as políticas públicas, né, as mulheres sendo assassinadas pelo simples, não me reduzir, né, mas somente pelo fato de serem mulheres. Né, isso não pode acontecer. A violência ela não é normal e a gente precisa falar sobre ela, tirar ela da invisibilidade e fazer com que ela cesse.
Maravilha. E outra coisa, a gente vai com o botão do pânico, eu acredito aí, porque a gente tem os casos de mulheres que estavam com medidas protetivas, né, e acabaram assassinadas em função de falta, né, de um dispositivo. Acho que ele vem para, né, de encontro a isso, né, Leandro?
Todas essas questões de violência nos preocupam muito, né, até porque muitas das violências ela envolvem outros sentimentos. A mulher tem carinho, tem amor por aquela pessoa que é o praticante da violência. E aí ele chega lá, ele tem a medida de proteção e ele aborda a mulher e fala assim: olha, eu mudei, eu sou outra pessoa, eu tô aqui, vamos reconstruir a vida. Meia hora junto, vem a agressividade, vem uma possível agressão. Sem um dispositivo de segurança, ela está totalmente vulnerável àquela agressão. Agora, se ela tiver um dispositivo de segurança e ela acabou dando uma segunda oportunidade para aquela pessoa que ela acreditava ser alguém diferente, ela pode acionar a segurança pública e não estar em risco por conta dessa decisão.
São histórias muito tristes e com esse equipamento a gente torce para que a realidade, os números estatísticos, que isso mude, né? Que aos poucos as pessoas mudem a postura em casos tão violentos aí que assustam toda a sociedade.
E eu quero aproveitar para quem está ouvindo a gente aqui, né, e reforçar uma coisa que eu já falei, a violência ela não é normal e ela não pode acontecer. Né, e as mulheres elas têm que cada vez mais reconhecer isso, a temática tem que sair da invisibilidade e a violência ela deve ser denunciada. E a gente tem o canal do Disque Denúncia aqui no estado do Paraná, que é o Disque 181. Então a gente pede, teve alguma situação de violência? Denuncie, faça essa informação da violência para que aí a rede de proteção e a segurança pública possa atuar, porque é a partir da denúncia que a gente também, como poder público, como administração, podemos fazer os encaminhamentos devidos.
Então estamos repetindo o número aqui, é o 181 do Disque Denúncia contra a Violência, né, que afeta as mulheres.
Funciona 24 horas por dia, a qualquer momento a mulher vítima de violência pode fazer essa denúncia e aí os casos são encaminhados para um atendimento imediato.
Muito bem. Leandro, muito obrigado pela sua participação no programa com a gente. Nós conversamos com o Leandro Meller, que é superintendente de políticas de garantia de direitos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Paraná.
É isso aí. Obrigada, Leandro.
Obrigado, Dilon. Obrigado, Cláudia. E a todas e todos que nos acompanharam hoje.
Ok. Bom, agora nós temos agenda da semana com a nossa colega jornalista Karina Guimarães, que já está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre as atividades aqui na Assembleia, as atividades dos nossos parlamentares.
Estão indo além, né, da Assembleia essa semana, né, Karina?
Com certeza, as atividades nunca se concentram por aqui. Olá, Cláudia. Oi, Odilon.
Muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada. Hoje a gente vai destacar um evento que acontece nesta sexta-feira, dia 14, no município de Lidianópolis. Município
Lidianópolis.
Pequenininho.
Qual região?
Fica ali perto de Vaiporã, naquela mais para a
região central,
central do estado ali. E a gente vem falar da importância desse evento que vai acontecer lá. É uma audiência pública que vai debater o projeto de lei 403 de 2018, que trata da autorização do legislativo para a construção de empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia. Para quem está nos acompanhando, compreender isso. A Assembleia precisa aprovar todos esses empreendimentos elétricos, seja a construção de uma nova pequena usina, de uma usina maior, seja ampliação de potência, como é um dos casos que está nesse projeto. Então, sempre o processo, além das autorizações ambientais, de toda a documentação necessária, é preciso a autorização da Assembleia. Uhum. Por isso, esse assunto está sendo discutido aqui nesse momento. E a audiência vai levar esse assunto para uma comunidade que tem a preocupação de sofrer impactos com as alterações que esses empreendimentos elétricos, hidrelétricos, podem causar na região. São dois empreendimentos em questão. Um deles é uma central geradora hidrelétrica que vai ser construída no rio Melissa, bacia do rio Piquiri, no município de Nova Aurora. E o outro empreendimento que faz parte do projeto é uma ampliação de potência de uma pequena central hidrelétrica que já existe, já funciona, no rio Marrecas, na bacia do rio Ivaí, que é no município de Turvo. Vocês devem estar estranhando aí, uma central em Nova Aurora, uma em Turvo, mas a audiência é em Lidianópolis.
Por quê?
Por onde passa o rio Ivaí, né?
Exatamente, passa o rio Ivaí por lá. E no distrito de Porto Ubá, que pertence a Lidianópolis, tem uma comunidade de pescadores. E é essa comunidade de pescadores que pediu a audiência para que eles pudessem entender os projetos e para que eles pudessem expor as preocupações deles com relação a esses empreendimentos. Eles temem uma redução da navegabilidade do rio.
Porque é um impacto direto, né, com a represa.
Direto. A usina, ela não é no rio Ivaí, mas ela é num afluente, então isso pode impactar diretamente. E também com relação à procriação das espécies que vivem ali no rio e que eles pescam.
Sim.
Porque com a redução da vazão desse afluente, eles temem que os peixes encontrem dificuldade
para
reprodução nesse período de desova. Então, eles vão apresentar essas questões. Então, devem participar, além da comunidade, representantes do Ministério Público, da Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente, das empresas envolvidas no projeto e do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do IAP, que é quem concede essas autorizações.
Uhum. Quer dizer, muito interessante, porque são empreendimentos que vão mudar a possibilidade de geração de energia no nosso estado. Elas têm um impacto na rede em todo o Paraná, mas
sim,
elas vão afetar diretamente justamente quem está pertinho ali, né? Quem
Exatamente.
Está nos afluentes ou no alto de cada bacia dessa que está sendo afetada. Então, quer dizer, é importante também a participação da comunidade, a preocupação
sim.
deles para debater, para que o assunto vá à frente, que o que aconteça depois das usinas já prontas seja o melhor para todos. Né?
Exatamente. Uma comunidade ativa que teve voz para cobrar seus direitos, e é isso que a comunidade precisa fazer. Acompanhar os projetos que estão sendo desenvolvidos e falar o que pensa daquele projeto, que preocupação que tem, como a gente encontrar aí um meio termo para que a usina possa gerar energia, gerar emprego e renda na região também, mas que os pescadores não sejam prejudicados.
É verdade.
Legal. Também a gente destacar que a Assembleia faz questão de estar nesse lugar participando desse debate também. Né?
Com certeza. Os deputados que promovem também vão participar do evento para ouvir a comunidade e trazer essas demandas aqui para o plenário quando o projeto for votado. O projeto já recebeu um parecer favorável da CCJ com uma emenda aditiva, uma emenda aí que garante que indenizações de possíveis terras que sejam afetadas sejam pagas antes do início da operação. Então, mais uma garantia para a população da região. E agora o projeto está na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, aguardando um parecer. Então, esse é o momento realmente para que a população apresente os seus pontos e se chegue aí a um denominador comum para ter a melhor solução. Pode falar, Cláudia.
Não, só para saber onde é, né? Pode
Isso.
concluir.
A audiência acontece na quadra esportiva da Escola Estadual Benedito Serra, no distrito de Porto Ubá, município de Lidianópolis. Toda a comunidade da região é convidada, pode participar. Acontece, então, na sexta-feira, dia 14, a partir das 7h30 da noite. Um horário bom aí, o pessoal pode sair do trabalho e tem tempo de chegar tranquilamente lá.
Karina Guimarães nos deixando em dia aí com as informações da agenda da Assembleia Legislativa. Karina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus comentários aí sobre nossa agenda.
Eu que agradeço. Até mais, pessoal.
Até a próxima.
Cláudia e nossos ouvintes, a gente vai retomar um pouquinho aquele assunto que a gente estava falando, né, com o Leandro, porque temos informações bem interessantes do Conselho Nacional de Justiça, divulgados no estudo O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha. Esse estudo mostra que o Tribunal de Justiça do Paraná foi o quinto tribunal brasileiro que registrou o maior número de novos casos de violência doméstica contra a mulher em 2017, 32.441 processos.
O número indica que a justiça paranaense recebe uma média de 89 casos por dia desse tipo, ou ainda um novo processo a cada 16 minutos. Estarrecedor esse número, hein? Na comparação com 2016, quando haviam ingressado no judiciário 27.747 novos casos, houve aumento de 16,9% no volume de processos, com a taxa de ocorrência a cada 1.000 mulheres residentes no estado subindo de 4,9 para 5,8.
É, temos que torcer para que esses números baixem, né, urgentemente. Aí são situações bem tristes aí que a gente acompanha.
Verdade.
Bom, nós vamos falar agora de sabores e de algo muito típico de Curitiba. Cláudia, vai até o dia 30 de setembro o terceiro Festival da Carne de Onça de Curitiba, que tem como objetivo a valorização do prato, que foi escolhido como patrimônio cultural imaterial da capital paranaense. Nessa edição, o evento conta com 34 participantes, que vão vender o prato a preço único de R$ 12,90.
Pois é, no cardápio, carne bovina magra, sem nervo ou gordura, sem tempero, sobre fatias de broa preta, pimenta do reino, sal, azeite de oliva extra virgem, cebola cortada bem fininha e cebolinha. Meu Deus, é o terceiro Festival da Carne de Onça, que tem o apoio oficial do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.
Muito, muito bom. Vale a pena prestigiar. E agora a dica para os amantes da natureza, uma dica bem legal de passeio no nosso litoral. Acontece no próximo domingo, dia 16, a Caminhada Internacional da Natureza de Pontal do Paraná, Circuito Colônia Pereira. O trajeto será de 10 quilômetros, com grau de dificuldade mínimo. A saída está marcada para as 8 horas da manhã no CTG Desgarrados do Pago, que fica na PR-508, no quilômetro 10 da rodovia Alexandra Matins.
O retorno da caminhada está previsto para o meio-dia e os organizadores afirmam que as trilhas são de fácil acesso. No domingo, os participantes vão poder tomar um café caiçara antes da saída. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira pelo site www.pontaldoparaná.caminhadas.info ou pelo telefone 3455-9631, ramal 7032. O evento atrai pessoas de diversos locais do estado e é um convite para que elas conheçam outras belezas naturais de Pontal do Paraná.
É isso, depois dessa bela dica aí de passeio, a gente se despede. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia. Amanhã teremos um papo sobre cinema aqui na Rádio da Assembleia. Então,
é
até lá.
Com o Marden, né? Especialista aí, Marden Machado, jornalista.
Grande jornalista e especialista em cinema.
É verdade. E você pode nos acompanhar também, pode ouvir esse programa, esse áudio no site da Assembleia, www.alep.pr.gov.br, no link lá, Rádio Assembleia, e também pela TV Assembleia, né? A gente conta aí com a sua audiência. Um abraço, até amanhã.
Até a próxima, pessoal.